Irmãos, vamos a Atos capítulo 20. Na nossa sequência do livro. Nós estamos um pouco parados aqui nesta parte final da terceira viagem missionária do apóstolo Paulo, quando ele está voltando para Jerusalém, já está a caminho de Jerusalém, onde seria preso. Ele mandou chamar os pastores de Éfeso, como já comentamos, e se despede deles. Esse discurso dele, essa fala aos pastores, é muito rica. Tem muitas coisas aqui e eu não estou realmente apressando, porque é um momento em que o apóstolo, sabendo que ia ser preso, momento difícil da vida dele, fala de si próprio, abre o coração para esses homens, ministros, e faz recomendação a eles e tem muitas lições para nós. Então, vamos aproveitá-las. Aqui vou retomar no versículo 20, 22. E agora, estou em Atos 20 e 22. Constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá. Então, já dá aqui, já informa como é que está a mente, o coração, o espírito dele. Constrangido, entristecido. Senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Até aqui nós já vimos, já preguei até aqui. Agora, então, partindo do 25, falei apenas para pegar o contexto. Agora, eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto, no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, que o teu Espírito Santo nos ensine o que está por trás destas poucas palavras de Paulo, que vamos comentar hoje, mas com um grande peso de ensino que tem aqui para nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Tem uma coisa interessante que eu poderia até passar por cima facilmente, mas eu acho que vale a pena para aqueles que gostam de se aprofundar um pouquinho mais e estar mais preparados para quando perguntarem dificuldades da Bíblia. Paulo afirma que os irmãos nunca mais o veriam, deixando praticamente certo que ele iria morrer logo depois, especialmente porque o Espírito Santo, ele acabara de dizer, estava dizendo para ele, de cidade em cidade, que ele ia enfrentar cadeias e tribulações, embora não tenha falado em morte. E Paulo não morreu logo depois. O Espírito Santo não disse que ele ia morrer logo depois, ele mesmo não disse, mas deu a entender que talvez achasse que estava chegando ao fim dele. Ele passou 6 anos preso depois disso, 2 em Cesareia e 4 em Roma. Depois saiu, depois da chamada primeira prisão em Roma. Passou 3 ou 4 anos solto, trabalhando. Viajou, talvez tenha feito aqui a chamada quarta viagem missionária. Não é tão certo, não é tão claro como as outras, mas tudo indica. Depois foi preso, novamente, novamente mandado para Roma, e lá ele foi morto, realmente. Curioso é que há forte indicação de que ele voltou a Éfeso depois de sair da prisão de Roma. Como se explica isso? Não é complicado. Não era uma profecia inspirada, e isso faz parte do aprendizado que nem tudo que Paulo dizia era inspirado. E aqui está, Lucas está dizendo o que Paulo disse. Provavelmente essa parte não foi uma profecia que o Espírito Santo mandou que ele fizesse de uma maneira inspirada, mas planos pessoais, e nós vimos algumas vezes o próprio livro de Atos, planos pessoais, alguns até frustrados, em que ele não foi dado a ele realizar exatamente o que ele tinha pensado. Então, obviamente, o seu plano era não voltar mais naquelas regiões, e se ele não estava pensando em morte, não é obrigatório que ele estivesse, pensando em prisões, sim, porque o Espírito Santo disse para ele que ele ia ser preso em tribulações. Mas tudo indica que ele tinha planos de, se não fosse morto, de seguir para o oeste, de ir até Roma, que ele não tinha ido antes, e talvez até a Espanha. Em outra passagem, ele fala de um plano de ir à Espanha, que nunca foi, até onde nós sabemos. Em suma, é como se ele dissesse: baseado nos meus planos, vocês não vão me ver mais, porque eu não pretendo voltar mais aqui. Eu tenho outros planos, mesmo que eu não venha, se eu não vier a morrer com essas prisões que eu sei que virão. Algo assim. Aí Deus tinha outros planos e fez com que ele nunca fosse nesse projeto dele a Roma. Ele foi a Roma preso, que não era o plano dele, e muito menos a Espanha. Ok? Então, essas explicações é só para vocês, aprofundando um pouco, saberem que tem coisas na Bíblia que são afirmações de pessoas como relato, mas que não obrigatoriamente seja inspirado pelo Espírito Santo tudo o que o apóstolo Paulo disse. Provavelmente é que ele não estava. Ok? E, pastor, isso aqui está ficando um pouquinho complicado. Ok, estude mais. Estude mais. E você vai ver que é assim. O que não pode achar que tudo é inspirado pelo Espírito Santo, até quando o diabo fala, né? Como ele fala para Jesus várias vezes. Então, tem que saber como é isto. Tudo isso faz parte de um aprendizado para colocar o crente mais maduro na fé e não ficar morrendo de medo de chamarem na faculdade, no colégio, onde for, começar a fazer perguntas sobre a Bíblia. É importante você conhecer a palavra de Deus. Aí ele diz no versículo 26, eu vos protesto, quer dizer, eu vos afirmo, eu garanto, no dia de hoje, ele está sendo bem solene aqui, que estou limpo do sangue de todos. Estou limpo do sangue de todos. O que é isto? O que tem sangue a ver com pregação? Outra pergunta que pode parecer difícil. Então, eu vou tirar um tempo para ir até Ezequiel, e nós vemos um princípio muito interessante que tem a ver conosco, se não diretamente, em primeiro lugar, mas talvez secundariamente, como eu vou mostrar, tem a ver conosco. E é um princípio muito interessante para nós crentes, como eu vou mostrar. Então, Ezequiel, mais ou menos 600 anos antes de Cristo, no capítulo 33, ele diz, Ezequiel 33, veio a minha palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, fala aos filhos de seu povo, do teu povo, e dize-lhes: quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus limites, e o constituir por seu atalaia, que significa também vigia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo, Se aquele que ouviu o som da trombeta não se der por avisado e vier a espada e o abater, o seu próprio sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado. O seu sangue será sobre ele. Mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Mas, se o atalaia ou o vigia vir que vem a espada e não tocar a trombeta, e não for avisado o povo, se a espada vier e abater uma vida dentre eles, este foi abatido na sua iniquidade. Ele tem os pecados dele para dar conta, o outro. Mas o seu sangue demandarei do atalaia. A ti, pois, então, até aqui, ele diz que o vigia, qualquer vigia de qualquer cidade, genérico, tem a responsabilidade de avisar. Vem inimigo aí. Se o que ouve leva a sério, ok. Ele, se ele vier morrer, morreu, mas ele levou a sério tudo mais. Mas se o atalaia, e o atalaia está livre do sangue dele, disse que vinha gente, o inimigo veio, matou um bocado de gente, o vigia não tem nada a ver com isso. Ele avisou. O trabalho dele é avisar. Grave isso na sua cabeça, porque é importante para que vamos concluir. Seu trabalho, vigia, é avisar. Está vindo aí. Agora, como é que o outro vai fazer, vai reagir, se vai lutar, se vai fugir, se vai morrer, se vai ficar vivo, é outro assunto. Para o atalaia, o vigia. Mas, me diz aqui, o atalaia vê que vem o inimigo. Não cumpre a obrigação dele. Não avisa para as pessoas que o confiaram nele para avisar. Não fez isso. Aí vem o inimigo e mata pessoas que não tiveram a oportunidade de se defenderem. Ai deste atalaia. Ai deste vigia. Porque Deus vai responsabilizar e cobrar dele, vigia, a displicência dele. O que morrer lá, como ele disse, interessante o detalhe, né? Ele morre na sua iniquidade, quer dizer, o que morreu, morreu. Ele vai dar conta dos pecados dele e tal. Ele não está desculpado só porque não ouviu uma trombeta que você não tocou. Mas ele vai morrer dos pecados dele. Tudo bem, mas não fica só por aí, não. Você vai ter algo a ver com a morte dele e eu vou cobrar de você. E essa cobrança não vai ser nada agradável nem gostosa. Muito bem. Do 7 ao 9, a ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Agora ele aplica a realidade de um atalaia qualquer, de uma cidade, para pessoalmente Ezequiel. Te constituí atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe darás aviso da minha parte. Se eu disser ao perverso, ó perverso, certamente morrerás, e tu não falares para avisar o perverso do seu caminho, morrerá esse perverso na sua iniquidade. Mas o seu sangue eu o demandarei de ti. Mas se falares ao perverso para o avisar do seu caminho, para que dele se converta, e ele não se converter do seu caminho, morrerá ele na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Então, o assunto aqui não é mais avisar um inimigo, o assunto aqui é avisar o que Deus mandou ele falar para o povo de Israel. A aplicação que Deus faz é clara, é fácil de entender. Do jeito que o vigia tem a responsabilidade de avisar lá, é a incumbência dele. Você está agora, Ezequiel, incumbido por mim, Deus, de falar para Israel se e quando eu mandar. E o assunto aqui não é invasão de terra, de morte física, não, o assunto aqui é espiritual, é aviso de, como eu disse aqui, dos caminhos que aquela pessoa está seguindo, dos rumos que está tomando, esse é o assunto. Se você avisar a ele, e ele não der valor e seguir pelo caminho que ele quiser, vai morrer na iniquidade dele e você está livre. Se você não avisar, eu vou cobrar de você isto, da maneira como Deus achar que ele deveria se cobrar. Vamos para Paulo. Tudo isso é para explicar a expressão, que é a mesma usada por Ezequiel, para Deus com Ezequiel. Limpo do sangue. O vigia está limpo do sangue do cidadão lá da cidade que confia nele, se ele tão somente avisar, vem inimigo. Ok. O profeta Ezequiel estaria limpo do sangue de qualquer israelita, a quem Deus mandou ele dirigir uma ameaça, e ele fielmente dirigiu uma ameaça. Está limpo. Esta é a ideia. Primeira coisa que Paulo assume para si, o papel de atalaia, de vigia. Ele se comparou diretamente a Ezequiel. É óbvio. Talvez ele estivesse pensando nisto. Até pela expressão que ele usou, idêntica. Aqui está lá. Está livre do sangue. Paulo havia recebido a missão diretamente de Cristo, que eu não vou ler. Aliás, está em Atos 26, nós vamos chegar lá, inclusive, no relato que ele fez quanto à conversão dele. Ele recebeu uma missão claríssima. Do jeito que Deus disse para Ezequiel, eu estou te constituindo atalaia, vigia. Você avise. Cristo disse para Paulo claramente, eu estou escolhendo você, é um vaso escolhido para levar o evangelho para quem eu mandar, para as portas que eu abri. Eu estou lhe dando, Paulo, uma tremenda responsabilidade, recebido de Cristo diretamente. Está lá a passagem, eu não vou ler. Então ele se sentia completamente imbuído da sua responsabilidade de pregar o evangelho. Ai de mim, se não pregar o evangelho, disse lá em 1 Coríntios 9. Mas o curioso é que ele não se achava suficiente, não achava suficiente apenas ele pregar o evangelho. Que na realidade era o que cabia a ele, sim. Mas Paulo era tão exigente consigo mesmo, e tão dedicado à obra de Cristo, a partir daquele momento em que Cristo falou para ele e o converteu, é que ele tinha que ganhar almas. Tinha que ganhar almas. Ele foi além. Ele não tinha que ganhar almas, não. No sentido de que não está à altura do poder dele ganhar ninguém. Quem converte ao Espírito Santo, ele sabe disso. Então, por que ele disse aqui em 1 Coríntios 9? Agora eu quero que você vá lá comigo. 1 Coríntios 9, 19 a 22. Os que gostam de anotar alguma coisa, perceba que palavra chama atenção pela quantidade de presença aqui. 1 Coríntios 9, 19 a 22. Porque, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus, como judeu, a fim de ganhar os judeus. Opa, já repeti um verbo aqui. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivera, para ganhar os que vivem debaixo da lei. Terceira vez, o verbo ganhar, embora não esteja eu embaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos. Aí ele usou um verbo que explica o ganhar: salvar. Cinco vezes o verbo ganhar, na sexta, em vez de ele repetir a sexta vez o verbo ganhar, ele usou um outro verbo que explicou o ganhar, que ele estava se referindo o tempo todo. Não é ganhar para uma causa, não é ganhar como um sustentador do trabalho dele, como missionário, evangelista que fosse, não é ganhar amizade. Ele explica que ganhar é esse: salvar. É muito curioso isto, porque, repito, ele não tinha responsabilidade de salvar ninguém. Responsabilidade no sentido exato da palavra, que ele não tinha esse poder. Mas ele não se conformaria de hipótese alguma em dizer assim: Senhor, eu preguei até onde eu pude. Era a minha obrigação, não é? Era. Então, pronto. Paulo, houve algum resultado? Aí eu não sei, não, senhor. Aí não depende mais de mim, se vou ganhar, se não vou ganhar. Aí é contigo agora. Eu fiz a minha parte. Para ele, a parte dele próprio Paulo incluía salvar ou participar da salvação. Óbvio, a salvação operada por Deus, mas que tinha Paulo ativamente participando. Mas o que eu chamo a atenção de vocês é o quanto ele se imbuiu dessa responsabilidade. Gente, a teologia que nós temos do Novo Testamento, 80%, 90%, veio de Paulo, Espírito Santo Paulo e nós, né? Ele sabia teologia, ele ensinou, ele revelou novidades teológicas grandes, ele sabe de tudo isso aqui, ele sabe que ele não salvaria ninguém, mas ele não precisa nem explicar aqui. Pelo jeito aqui, isso é, rapaz, Paulo, como é? Ele está dizendo assim mesmo? Ele está querendo de todo jeito salvar alguém? Ele salva ninguém? Paulo, o senhor salva alguém? Disse, não. Como é que você diz isso aqui? Porque eu sinto como responsabilidade salvar. Não consigo, mas eu sinto. E se eu pudesse, eu salvava? E até onde o meu senhor puder me usar, usar o meu trabalho, usar a minha responsabilidade e poder me incluir um tiquinho na salvação daquela pessoa, eu me sentiria muito honrado. É isso, é por isso que eu uso a expressão eu salvar. Ele diria desta forma. Então, Paulo mostra-se perfeitamente ciente de que ele era um atalaia, um vigia encarregado de avisar, através da pregação do Evangelho. Está tranquilo. E que precisava alertá-los do perigo do inferno e livrá-los de lá, até onde ele pudesse fazer. O Novo Testamento traz uma ideia semelhante aos pastores. Hebreus capítulo 13, versículo 17. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles. Está falando dos pastores aqui. Pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a voz dos outros. Não é bom vocês procederem assim. Obedeçam e tal. Uma ideia de que o pastor vai prestar contas a Deus pelas almas das ovelhas de Cristo confiadas a ele, pastor. Aliás, vou trabalhar um pouquinho em causa própria. Tenham paciência quando o pastor convocar vocês para uma conversa, talvez difícil, um ajuste de contas. Ajuste de contas de alguma explicação que você precisa dar, corrigir algum rumo que você está tomando. Pastorzinho exigente, pastorzinho fica quase se metendo na minha vida demais e me chama para eu dar satisfação disso, daquilo. Gente, ele vai prestar contas da sua alma. E qual é o poder espiritual que um pastor tem sobre a alma de alguém? Nenhum. Nenhum. Qual é o poder que o pastor tem de tornar alguém espiritual? Nenhum. Mas Deus considera quase como se ele pudesse. E quer ver aquele homem que ele chamou para tomar conta das ovelhas dele, desempenhando aquele papel com muita responsabilidade e com exigência e com amor, tudo junto, para depois poder chegar a Cristo e dizer: o que eu fiz foi isso, Senhor. Mais do que isso, não dava. Só tem uma pessoa no mundo que pode dizer: é isso mesmo. É o próprio Jesus Cristo. Então, o pastor tem que estar em paz, se ele endoida, se ele levar a sério isso aqui, senão está tudo bem. Mas Ezequiel, você preste atenção. Paulo, você preste atenção. Um pastor aqui, você preste atenção, porque se a prestação de contas que você vai dar não me satisfizer, Cristo falando, não vou gostar e você vai ter danos. Então, nunca esqueça isso. Segunda coisa, ore pelo seu pastor para que Deus tenha misericórdia dele quando for pedir contas. Porque é óbvio que essa prestação de contas não será perfeita. É óbvio que vai ter falha. Botou gente na história, botou coisa humana na história, vai ter defeito, vai ter falha. Então, por mais que o pastor seja dedicado, procure fazer a sério, procure enfrentar situações difíceis e tudo, ele vai errar. Vai errar e não é pouco, não. Então, que Deus tenha misericórdia. Agora, o ponto que vai interessar mais a vocês, que até aqui você pode pensar: eu não fui profeta, nem sou. Eu não sou o apóstolo Paulo. Eu não sou pastor. O que que eu tenho com isso? O pastor Paulo se vire aí, pastor Pepe se vire aí com os jovens dele aí, cada pastor aí tome a sua, se vire. Eu não tenho nada a ver com isso. Tem. Eu confesso que não encontrei na Bíblia uma passagem explícita de que o crente vai prestar conta do sangue de pessoas para as quais ele devia ter advertido e não o fez, usando essa expressão e tal, como Paulo usou para ele próprio e tal. Então, parece que esse era um peso mais específico, de fato, para profetas, apóstolos, pastores, e a gente compreende, porque tinha uma missão mais específica de tomar conta espiritualmente dessas pessoas. Mas só o fato de todo crente ter a obrigação de pregar a toda criatura já é uma indicação de que alguma responsabilidade ele terá diante de Deus quanto às pessoas que ele deixou de avisar dos perigos do inferno e que poderia ter avisado. Isso é muito mais sério do que vocês pensam. Então, não adianta querer se tirar de cima de você essa responsabilidade, porque não é pastor, nem é Paulo, nem é apóstolo, nem é profeta. Mas Deus tem colocado sobre cada crente que já existiu, que existe, individualmente, a responsabilidade de pregar evangelho, o evangelho a toda criatura, ou seja, a todos aqueles que você tem condições de fazê-lo. É muito importante ter cuidado aqui, cada um de vocês, Pastor, como é que eu vou saber? As pessoas diante de ti, que eu tenho a responsabilidade de falar. Então eu vou chegar lá na Praça do Ferreira, subir no murinho daquele ali, começar a falar, porque eu não consigo mais dormir desse jeito, tenho que falar para todo mundo, vou reunir o prédio inteirinho lá, onde eu moro, e vou sair falando para todo mundo, vou botar um aviso aqui na minha frente, igual uns profetas estranhos de vez em quando aparecem, né? Não, é claro que não é assim. É um extremo, né? Sim. E o outro extremo? Eu não estou preocupado com esse extremo aqui, de você sair por aí gritando o evangelho e falando para todo mundo de qualquer forma, de qualquer jeito. Não, não teria nem senso. A Bíblia nunca pede de nós o que não tem senso, pelo menos aos olhos de Deus. Mas o outro extremo me preocupa, sim, que é a questão do crente não estar ligado com a sua responsabilidade de avisar o outro do inferno. É muito duro, difícil falar do inferno. Mas é para onde o seu pai está indo, sua mãe, seu primo, seu irmão de sangue, seu vizinho, seu inimigo. É um ser humano. E Deus bem poderia colocar as pedras para falarem, ou as IAs. Hoje em dia, vai ter pastor, já deve ter muitos aí, pregando mensagem todinha feita por inteligência artificial, que dá conta diante de Deus quanto a isso aí. Mas breve não vai ter mais pastor. Para quê? Coloca aqui um computador, e caixa de som já tem, e prepara. E não sai nem de casa. A partir da hora tal, do dia tal, estará o povo da igreja reunido lá. Prega uma mensagem lá sobre 1 Coríntios 10 e 13. Agora eu quero que o senhor pregue no estilo de Spurgeon. Aí na outra semana, eu quero agora que o senhor você pregue em Apocalipse, capítulo 3, versículo 10, no estilo de John MacArthur. E a pregação vai sair muito bem feita. Muito bem feita. É isso que Deus quer? Ele não tem outro recurso, ele não quer ter outro recurso para atingir o ouvido humano sobre o perigo do inferno que não a sua boca, a sua língua, a minha, dos crentes, acha que a responsabilidade de advertir os incrédulos deste mundo, bilhões de pessoas, está essa responsabilidade em cima dos pastores? Que é isso? Você foi salvo com o mesmo sangue que foi o maior pastor, pregador que já houve no cristianismo. Mesmo sangue, mesmo custo. Você vai para o mesmo céu que ele. Por que a sua responsabilidade é menor? Agora, eu disse, eu admito que a Bíblia joga um peso maior sobre os pastores e pregadores, etc., que é natural, é compreensivo. Mas, irmãozinho, irmã, para achar que você tem pouco ou nenhuma responsabilidade e nem pensar nisso durante meses e meses e meses, peraí, eu tenho falado do Evangelho no último mês. Para quem? Isso é uma pergunta que pode lhe revelar uma falha muito grande. Não sei. Não me lembro. No último mês eu não me lembro. Dois. Três. Último semestre. Falou de Cristo para alguém, de alguma forma. Último ano. Como é que está a sua atuação nisto? Você é um atalaia, dá vontade de dizer atalaiazinho, ou vigiazinho, comparado aí com os apóstolos, profetas e até pastores e tal. Eu não diria isso, não. Eu diria que, e certamente a sua prestação de contas vai ser relativa a sua responsabilidade. A prestação de contas do outro lá vai ser maior, porque a saudade dele é maior, tudo bem. Mas que você vai ter sua cota de exigência de Deus pelo que você fez com essa responsabilidade, meu irmão, não se iluda. Você vai ter esta prestação de contas e você tem essa responsabilidade. Voltando. Para Paulo, apenas saber que ele tinha o dever de sentinela e de salvar alguns da maneira que eu já expliquei, não era suficiente. Ele se declara ter se desincumbido desta missão. Claro, até esse dia. Ele tinha muita vida pela frente, como eu falei. Estou limpo do sangue de todos, ou seja, consciência tranquila. Meu dever está cumprido. É muito bom a consciência dessa. Pastor, como é que eu vou ter uma consciência dessa? Eu não sei para quem eu devo falar ou pregar, ou como o senhor disse aí, eu vou reunir o condomínio todinho para poder pregar, eu vou fazer o quê? Essa resposta, essa pergunta não tem uma resposta definida, individualizada. Não tem. E eu não posso dizer também. Chegar no meu gabinete, pastor, me diga aí. Eu digo, irmão, não sei. Mas eu sempre direi o que eu gosto, sempre em situações aqui, assim que não tem uma resposta clara, dizer assim, diga para Deus que você está preocupado com isso, quase angustiado com isso, que deveria estar mesmo, e que Ele dê um jeito de lhe orientar e dar paz no seu coração com as pessoas para as quais você deve falar o Evangelho. Pelo menos isso, que você deve falar o Evangelho. Bota um peso no seu coração. Eu não sei se você já sentiu isso, mas é curioso que entre vários colegas de classe ou vários companheiros de trabalho ou coisa assim, tem alguns que chamam a atenção mais e que você sente quase um peso de falar. E outros, não muito. Eu creio perfeitamente que o Espírito Santo convoca, ele chama, ele inclina para uma ou outra. Então, como eu disse, vai acabar sendo quase impossível de você definir cada classe de pessoas. Talvez o Espírito Santo não vai dizer assim, não, pregue para todos os seus companheiros de trabalho e pregue para zero vizinho do condomínio. Não tem sentido isto. Então, é o dia a dia. O importante é você dizer, eu estou preocupado com isso, Senhor Deus, ou preocupada, eu estou pedindo tua orientação, eu estou aberto para que tu toques o meu coração e me indique da maneira que tu tens para indicar, a forma que tu tens. Tu és muito poderoso, muito criativo, mas eu vou aguardar de ti esse tipo de compulsão, esse tipo de força na direção da qual eu devo tocar, de rumo que eu devo tocar quanto a esse assunto. Porque não é só a questão de saber que você tem esta missão, mas é se sentir com consciência tranquila. Como eu disse, assim um crente que leva tudo a sério, é muito exato nas coisas, vai ficar maluco. Acaba ficando insano, que não tem sentido nenhum. Não, eu não posso dormir enquanto eu não pregar para o último, isso, o último, aquilo, meu bairro inteiro, minha família inteira, contando todos, sem exceção. Não, acho que não é assim que funciona. Mas, aqueles a quem você sentiu o peso de falar, você falou. Este é o ponto que eu quero chamar a atenção agora, que Paulo diz. Eu falei, viu? Eu falei. Eu fui chamado como atalaia, como Ezequiel. Eu recebi a obrigação de Jesus Cristo diretamente dele, pois eu fiz. Até onde eu pude, eu fiz. Isso não tem preço. Para uma consciência sensível, isso é extremamente importante para o crente ter paz. Agora, para um crente cuja consciência está meio meio pedrada, meio cicatrizada aí, meio insensível como uma cicatriz, que eu tenho medo que muitos estejam assim, não dói muito não, não está pensando muito nisso, não está preocupado com isso, ou não é algo que está muito na sua mente. Então, chama sua atenção para isto. Já arrumando para o final, aproximadamente 10 anos depois, preso pela segunda vez em Roma, pouco tempo depois de ser executado, Paulo diz a famosa frase, se alguém sabe de qual, 2 Timóteo 4:7, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Agora Paulo estava no fim da vida mesmo, ali não. Ele podia até pensar que estava, já expliquei isso. Mas, como eu disse, ele teve mais de 10 anos de vida ainda. É muito tempo. Ele poderia terminar os dias dizendo, ai, como é que eu vou me encontrar com Jesus Cristo? Eu não fui fiel. Você não disse para o pessoal de Éfeso que estava tranquilo? Mas faz 10 anos. Eu falhei muito nesse tempo. Eu envelheci, eu pedi a energia. Não estou bem para me confrontar, Jesus Cristo me confrontar. Contrário, firme, igualzinho a 10 anos atrás. E ainda com essa frase famosa do mundo inteiro, combati o bom combate, lutei. Agora, se eu tinha mais força 20 anos atrás do que tinha 10, é claro que a minha força na luta foi menor, claro, proporcional. E se hoje a minha força é menor do que há 10 anos, é óbvio, é a força que eu tenho, mas eu combati com a minha força, pequena ou grande. Você acha que Deus vai exigir a força de um homem de 60 igual a de 30? Óbvio que não. Combati o bom combate da maneira que eu pude. Completei a carreira. Eu tinha um rumo para seguir, um rumo, um lugar para chegar em termos de carreira, de missão. Cheguei, é bonito demais, guardei a fé, aí é o aspecto pessoal dele. Os dois primeiros pontos, ele fala do aspecto ministerial dele. Então, continuava inabalável nele a certeza de um serviço feito com muita seriedade e muita dedicação. Deve ser muito gostoso para um servo de Deus chegar no fim da vida e poder dizer esta frase que Paulo disse, combati o bom combate. E não pense novamente, porque não é pastor, então isso não tem nada a ver com você. Você tem um combate, todos nós temos um combate para travar, incluindo o combate dentro de nós mesmos, né? A luta da carne contra o espírito, começa dentro de nós o combate, e o combate externo dos inimigos, contra os inimigos do Evangelho. Então, chegar no fim da vida e poder dizer esta frase, ou ter esse pensamento, essa consciência tranquila, é muito importante. Eu poderia encerrar aqui, e tinha dito já praticamente o que eu teria que dizer. Tem um problema na expressão fim da vida, especialmente para os jovens. Por quê? Porque leva para anos depois. Décadas depois. Quando é que um jovem de 13 anos de idade, 14, 15, 16, vai ouvir essa expressão? É muito bom chegar no fim da vida e poder dizer, estou com consciência tranquila. Isso é coisa do pastor, para o pastor Mauro, para a turma de os sessentões aí, 50 talvez, tá. Eu, de 15, ora, fim da vida, está brincando. Da minha vida toda para tomar conta disso aí. De seguinte, estão enterrando o pobre coitado lá no cemitério. O pobre coitado não, porque se for um crente está no céu. Mas estão enterrando. O mesmo, de 15 anos, que jogou no mato o aviso de fim da vida. Porque isso aí é lá, para quando eu ficar velho. Quem lhe disse que você vai ficar velho? Então pode ser uma armadilha a sua idade para esse tipo de alerta. Porque a tendência, quanto mais novo, é dizer assim, depois eu vou cuidar disso. Haverá muito tempo? Não tem quem possa responder. Pastor, e aí o que é que faz? É muito simples. Considere que seu fim da vida é hoje. Pastor, que morbidez, coisa horrorosa. Eu vou passar a minha vida pensando todo dia que minha morte pode ser hoje. Bom, eu estou falando de um aspecto da sua responsabilidade como atalaia, um aspecto de você não vacilar, não cair na armadilha de que você é novo demais. Só tem uma solução. E por acaso é algo demais você se lembrar que é um mortal e que pode desaparecer, digo, morrer hoje? Qual é o problema disto? Você não sabia disso, não? Então, eu não vejo outra solução, a não ser o crente, continuamente, como é que está a minha consciência hoje? Se hoje à noite eu estiver diante de Cristo, Senhor, desculpe aí, aquele carro me pegou de jeito, veio na contramão, eu nem vi, já estou aqui diante de ti, crente, me pegou de jeito, eu não tive tempo, eu nunca ia imaginar que a minha carreira ia acabar hoje, nunca imaginei. Serve como desculpa, é razoável esse tipo de argumentação diante do Senhor Jesus Cristo? Eu esperei para pensar no assunto da minha responsabilidade de falar o evangelho e falar para os outros sobre o inferno. Pastor, porque eu estou falando só sobre o inferno e não fala no céu hoje? Porque eu estou pensando em Ezequiel, que o assunto era prevenir um ataque. O atalaia lá. E Ezequiel era prevenir a ameaça que Deus mandou fazer. Ele diga para o pecador. Esse é o contexto. Por isso que estou falando muito aqui na responsabilidade sul de falar sobre o inferno. Porque geralmente a gente fala muito da responsabilidade de quê? Falar o evangelho, eu já falei a expressão várias vezes hoje, mas pensando em falar do céu, falar da salvação. Corretíssimo. Mas é metade do evangelho falar no céu. É metade. Falta o outro lado. Como eu conheci já várias pessoas, diz, não, eu não me incomodo com a morte. Por quê? Porque quando a gente morrer, a gente volta para o pó. Deus não disse? Ainda puxa a Bíblia, bacana, né? Ainda dá uma aula de Bíblia para você. Deus não disse? Se pecasse, voltaria ao pó? Então, volta ao pó. Acabou-se. Mas nós não cremos isto, nós crentes. Então, nós temos uma responsabilidade para cuidar. Então, no versículo 27, aqui eu encerro a pregação de hoje, voltando a Atos, ele diz, não deixei de vos anunciar portanto, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Então, ele detalha ainda mais qual era a sua responsabilidade, anunciar todo o desígnio de Deus. Exatamente o que eu estava dizendo. O desígnio de Deus, o que Deus mandou nós falarmos do que está revelado, o desígnio dele, e de nós expormos, inclui o inferno, a perdição daquele que nasce e continua no estado em que nasceu, separado de Cristo, e inclui a salvação em Cristo que leva para o céu. Então, o desígnio de Deus, isso aqui significa o que foi revelado por Deus, que está nas Escrituras. Ele diz exatamente isso, tem os dois ângulos. Agora, falar do céu é bom, é gostoso. Falar do inferno não é, que é a nossa ênfase hoje. Essa expressão aqui, anunciar todo o desígnio de Deus, é muito citada quando tem pastor falando para pastor, na formação do seminário, lá da turma daquele ano. É comum isso aí, para lembrar que é a obrigação de todo pregador pregar a Bíblia inteira. De fato é. Mas há certas situações em que fica difícil para o crente pregar todo o conselho de Deus, até diante de outros que estão ali como cristãos, supostamente todos irmãos, ou todos da mesma fé, e muitos não são salvos em Cristo. Aí vem o problema do ecumenismo, dos grandes concílios, encontros enormes, com centenas de pastores e bispos e tudo reunido, em que não se pode pregar todo o conselho de Deus, porque vai ferir o outro. Não dá. É um comprometimento terrível você estar fazendo parte de um grupo, amigavelmente, em que você tem que se sacrificar a pregação plena da palavra de Deus para não arranhar os amigos e os companheiros. Ok, você não faz parte de nenhum grupo enorme de conselhos, de pastores, ecumênicos e tal, mas tem algumas coisas que é bom ter cuidado, especialmente os alunos e pessoas que trabalham em empresas grandes e que têm grupos que se reúnem, grupos de cristãos que se reúnem no almoço, se reúne depois do trabalho, um certo tempo e tudo. Isso é algo talvez mais delicado do que você pensa. Porque o aspecto da comunhão e de orar pela conversão de outros e tudo é muito bom. Mas pode ter uma pontinha aí que talvez seja bom você reconsiderar. O que é? É que está na hora de você expor uma passagem como ficou combinado no grupo. Fulano fala disso, outro fala daquilo, o que você acha disso, o que você acha daquilo e tal. E aí você não pode falar, porque tem cristãos, com aspas ou sem aspas, ao redor, amigos de trabalho, amigos de escola, e você está ali amigavelmente, todos debaixo da mesma fé, supostamente. E quando você menos espera, você está ali comprometido, hein? O que você acha disso? Aí, para você ser franco, você vai ferir o outro que está aqui, o outro que está ali. O assunto pode ser qualquer coisa: segurança de salvação, línguas, profecia, batismo, milênio, o que for. Então, você vai dizer uma coisa que vai ferir. Agora, se é uma coisa leve, vá, um detalhe, coisa assim, já fica um pouco esquisita a reunião. Mas quando entra, se tiver alguém mesmo de outro tipo de convicção quanto à questão de salvação de obras, misturada com fé e tudo, aí vai ser complicado. Então, eu quero terminar com esse alerta de Paulo aqui, é que não é só para o pastor estar preocupado em pregar todo o desígnio de Deus, que é o pregador e tudo. Aliás, é reconhecido que o pobre do seminarista, ele sai de lá com carga total, né? E louco para pregar. Aí, no dia da formatura dele, veio um pastor, abriu esse texto aqui, diz: pregue todo o conselho de Deus. Aí o pobre do pastor, novinho, aí vai pregar numa igreja que convida para ser candidato, pastorado e tudo. Aí o pobrezinho quer pregar todo o conselho de Deus numa pregação. Dá uma salada, porque o pobre não sabe para onde vai, e aquilo pesando na cabeça dele, que ele tem que pregar. Se ele não pregar tudo o que a Bíblia diz, ele não está fazendo direito. Tá? Não é isso, não tem nada disso, não é a questão aqui, ok? Mas fica aí então o alerta. Comunhão espiritual é muito delicado. Então, os grupos com os quais você vai se juntar para ter comunhão e tudo, escolha com responsabilidade, com cuidado. E se você notar que você vai ter que sacrificar o conselho de Deus, As coisas que você crê não é bom. E procure dizer alguma coisa com muito cuidado, com muita habilidade, mas pode chegar ao ponto que não vale nem a pena. Então, fica com a sabedoria de cada um de vocês, peçam a Deus esse tipo de orientação, mas não é tranquilo, porque você faz parte de um grupo de evangélicos, de cristãos, e aquilo é muito bom, só tem vantagem, coisa assim. Pode ficar em cima de você uma responsabilidade não cumprida de pregar o conselho de Deus. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a compreendê-la e a aplicá-la. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.